Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o que Jesus fala de galardão, de promessa que Deus faz para nós. Quando nós morrermos, aqui, quando sairmos da terra, quando nós passarmos para o lado de lá, onde Deus reservou para nós um lugar. Muitas vezes nós não acreditamos no que é galardão, recompensa. Deus não fala isso. Se você, né, fizer isso, aquilo, aquilo, Jesus diz que há um galardão para nós no céu. Alguém já ouviu falar isso? Já leu na Bíblia? Recompensa, teu pai te recompensará, né? Será grande o seu galardão no céu, né? Deus vai te pagar, Deus vai fazer para você. Mas, muitas vezes, nós não temos muita noção do que é esse galardão, do que é essa recompensa nos céus. Então, a palavra de Deus, o que Jesus veio fazer, na verdade, foi abrir mais a nossa visão do que é o céu. Tá? Porque quando nós lemos a Bíblia, nós também vamos tendo visão do que é o céu e do que é a nossa vida aqui. Então, para te dar um exemplo, nós fomos na semana passada para Eunápolis, na Bahia. Mas, para chegar em Eunápolis, o avião desce em Porto Seguro. Porto Seguro, já ouviram falar em Pedro Álvares Cabral? Pois é, lá mesmo. Tá? Foi lá que tudo começou. Então, a gente desceu lá e depois nós fomos para Eunápolis, que é bem encostado, é do lado. E, estando lá, não tem como não ver o mar, tá certo? Então, aqui está uma foto do alto do mar. Mas, irmãos, não dá para descrever aquela beleza. Porque você não sabe se é céu ou se é mar. Né? Um volume de mar maravilhoso. A lente da máquina só abriu e pegou isso. Não deu para pegar mais. Se você quiser mais, você tem que ir pessoalmente. Sabe? Os seus olhos têm que contemplar. Porque a gente tenta mostrar através de uma câmera, mas ela tem uma lente limitada. Tá? Quando nós vamos gravar os programas para a TV, o Toninho diz assim, ó, pastora, é que a câmera só pode mostrar isso, não dá para mostrar um geral. Sabe, só esse pedaço, é só esse pedaço, porque a lente não é abrangente. Então, Jesus veio falar, nos mostrar através da palavra de Deus, o que realmente está nos esperando no céu. Você tem que orar em línguas e saber e deixar o Espírito Santo mostrar para você o que você tem lá no céu. Quer ver? Abra sua Bíblia aí em Lucas um instantezinho. Valeu essa comparação? Jesus vai mostrar o céu para você hoje. Sabe por quê? Como que você pode ver o céu? Porque você tem um olho espiritual. Está escrito em Provérbios. Olhos que veem, ouvidos que ouvem. Mas quando o provérbio está falando isso, está falando de um espírito humano. Um espírito que habita dentro do homem, que tem olhos e ouvidos. Então, nós podemos andar aqui na terra agora com a visão de Deus. Você tem que saber o que vai acontecer com você quando você partir daqui. Se você deixar o Espírito Santo falar isso com você, você não vai levar mais essa vidinha tola. Uma vidinha de fardo. Você vai saber fazer as opções que vão te dar galardão. Isso é. Então, veja aqui. Acertei. Lucas 6, 23. A pessoa que ora bastante em línguas, a pessoa que lê bastante a palavra de Deus, ela começa a enxergar o que olhos nenhum enxergaram, olhos humanos. Porque os olhos espirituais podem enxergar o céu. O seu espírito entende das coisas do céu. E cada vez mais ele vai recebendo mais e mais e mais. Então veja o que Jesus está falando no capítulo 6 de Lucas, versículo 23. As bem-aventuranças. No 23 ele diz, regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão aonde? A promessa de Deus de galardão não é sempre no céu? Não é aqui na terra. Então, quando ele diz de galardão, ele está dizendo de recompensa, ressarcimento, ele está dizendo de salário. Ele diz assim, olha, regozijai-vos naquele dia, porque ele vem falando do que você faz aqui. Quer ver? Veja só o versículo 20. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes, porque ele está dando uma visão do céu agora. Jesus veio aqui para fazer isso, nos dar a condição de sermos participantes, filhos de Deus, participantes desse reino de Deus. Para começar agora, para ser eterno. Tá ok? Só ele fez isso possível, só Jesus fez isso possível. Porque todos os santos da antiga aliança, quando eles morreram, eles ficaram retidos num lugar no céu chamado seio do pai Abraão. Tá? Porque Jesus ainda não tinha pago os pecados. Então veja o que, que ele quer dizer, o que, que acontece, por que, que ele está finalizando esse pensamento aqui com o galardão. Porque versículo 20, bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Nós já pregamos isso outro dia. São lembrados? Que não é pobre, nego, mendigo, que está aí para a rua, que Jesus estava falando. Ele estava dizendo de uma condição espiritual sua, de dependente de Deus, amém? Eu não vou me estender aqui, porque não é essa pregação hoje. Só por cima. Existe uma pregação sobre isso. Depois, bem-aventurados vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Isso, passa bastante fome, porque Deus, seu Pai, não é isso. Você que tem fome das coisas de Deus, de querer, de crescer, de ser edificado, você vai ter, você vai fartar. O Espírito Santo virá e ele vai te edificar. E ele vai te revelar, ele vai te matar a fome, tá ok? Há possibilidade, isso já é para agora. Bem-aventurados vós os que agora chorais, porque é a vez de rir. Isso, Jesus quer mesmo que você fique aí chorando, porque está horrível. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando de uma vida espiritual, irmãos. Quando você entra em intercessão, que você chora, não é porque agora eu vou chorar, porque eu quero, porque eu estou triste. Não. É um mover do Espírito, aonde você está intercedendo com gemidos, com choro, diante de Deus, para que aconteça o milagre. Jesus, é isso que ele está falando. Tudo da nova natureza, o que ia acontecer. E bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem, rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Ele não está dizendo aqui que nós, quando formos injuriados, quando acontecer coisas difíceis para nós, por causa do Evangelho, que é para, nesse sofrimento, a gente sair aí para a rua pulando, gritando. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que quando acontecer isso, porque acontece, nós vamos ser galardoados no céu. O galardão virá no céu. A resposta disso tudo, ele promete para o céu. Porque realmente nós estamos lutando com o mundo, que é do diabo. Então, as pessoas não vão aceitar. Elas vão vir contra. Então, quando isso acontecer, Jesus promete um galardão no céu. Galardão, irmãos, vocês têm que entender que é pagamento. Quando Deus disse que o Pai nos paga aquilo que nós fazemos, e quando Paulo fala através de, falando para Tiago, na carta a Timóteo, ele diz que aquele que trabalha é merecedor do seu salário, é salário mesmo, porque ele está baseado naquilo que Jesus disse, que todo trabalhador, um cara, você tem uma empresa, você chama um cara lá para trabalhar para você, ele dá o sangue, ele levanta a tua empresa, ele trabalha 13, 14, 15 horas, não tem feriado, ele está lá, palpa toda a obra, quando a sua empresa estiver concluída, com sucesso, você põe uma placa com o nome dele na entrada da empresa e nunca pagou um centavo para ele. É isso? Não, o nego que trabalha para você, que você contrata o empregado, você tem que pagar. É salário. Jesus diz, paga o salário do empregado. Deus é justo nisso. Porque isso, existe uma palavra grega para isso. Para esse salário, para esse pagamento que é mistos. Por isso que quando esta palavra é usada no Evangelho, os fariseus entenderam muito bem que Jesus estava falando de pagamento. Não é de esmola. Entende? Jesus não disse que vai haver assim uma esmolinha para você lá. Não é o troco que vai sobrar que ele vai te dar. Ele vai te dar um pagamento por aquilo que você fez aqui na Terra. Mas olha, cuidado, porque você pode confundir de obras que você faz com aquilo que Deus gostaria que você fizesse. O tempo que você escolhe para ficar com Deus vai ter galardão no céu, sabia? Porque ele precisa primeiro agir em você para depois agir noutras pessoas. Através de você ele age em outras pessoas. Então a escolha que nós fazemos por Jesus, ele está dizendo que vai haver galardão. Você está obedecendo Deus. Você está fazendo o que Deus quer, você vai ser galardoado por Deus. Ele vai te pagar, ele pessoalmente. Ele vai te pagar isso quando você chegar no céu. Muitas vezes, pela nossa fidelidade ao Senhor aqui na terra, nós somos galardoados, ou seja, recompensados. Um pouco, ele nos recompensa com alguma coisa por causa da fidelidade em fazermos o que ele está mandando. Mas isso não é tudo. O tudo é lá. É pagamento mesmo. Ele diz então aqui, vamos voltando. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Como eu disse para vocês, irmãos, que oração, porque tem muita gente por aí pregando que não precisa orar tanto, não. O que que não precisa? Se você não ficar aos pés de Jesus, você nunca vai saber o que ele quer que você faça. Está cheio de gente fazendo, tendo ideias jericoidas, que não tem nada a ver com Deus. Sabe? Que a mente humana é farta. Ah, vou fazer isso, é lindo. Paulo diz que sofisma não é a verdade. Porque sofisma quer dizer alguma coisa bonita com aparência de verdade e é mentira. Então, mentira é aquilo que eu faço que Deus não quer que eu faça. Ah, eu vou para a Índia, viu? Amanhã já está tudo pronto, porque eu vou pregar para lá. Eu sei que meu chamado é evangelista, eu vou para a Índia. Depois chega lá, fica morrendo de fome, fica doente, não tem ninguém, fica ligando para cá, mandando gente para cá para levar suprimento para lá. Não tem... Deus nunca me mandou eu ir lá. Eu gosto quando o pastor David faz essa... Eu vi lá na igreja dele muitas vezes. Ele dizendo assim que o cara, né, queria servir a Deus, por quê? É uma vontade de servir a Deus por causa da nova natureza. E ele ouviu a palavra China. Pegou a família inteira, mudou para a China. Foi todo mundo para a China. Ah, vamos pregar lá, é lá que eu tenho que pregar. É isso aí. Chegou lá, não deu nada certo. Cabeça na parede. Nada deu certo. Aí ele foi sentar e orar. Deus, o senhor falou China, eu estou aqui com a minha família. Não tenho nada, não tem ninguém para eu pregar, ninguém quer me ouvir. Está um fracasso. Está um horror. Deus falou para ele, espera aí, você não esperou eu terminar a frase. Eu falei China, você mudou. Eu disse que era para você comprar um presente da China para sua mulher. Cara, puxa, é bem diferente. Entende? Vai ler o livrinho do Benny Hinn, que também dá certo. Então, não adianta, sabe, querer ter galardão lá no céu se nós não fizermos as escolhas por aquilo que Deus quer que nós façamos. Eu achei lindo, maravilhoso, quando a Marta tinha 14 anos. E foi quando nós começamos a ir para os Estados Unidos. Eu comecei primeiro, depois foi ela, depois a Denise. E foram aqueles momentos difíceis. E ela ficava lá orando. Depois um dia ela veio, mãe, eu falei com Deus. O senhor vai dar o pagamento para minha mãe. Ele vai dar, mãe, o pagamento para você. Ela creu. E realmente, eu tenho recebido já em terra. O pagamento por seguir Deus. Ele não disse que é fácil, que vai ficar, sabe, todo dia deitadão na rede. Vão ter dias muito difíceis, mas as escolhas que eu faço por Deus são maiores do que os dias difíceis, porque o galardão, Jesus está mostrando, irmãos, é a eternidade. O nosso tipo de vida aqui agora, ele vai cruzar uma linha sem fim no infinito, na eternidade. Pelo que nós estamos fazendo com o Evangelho. Pelo tipo de vida que nós estamos levando. Todo mundo é livre, faz o que quiser. Mas se você é uma pessoa que quer começar a pensar no futuro, pense no céu. O seu futuro é lá. É a vida eterna. Cada escolha que você faz para Deus é galardão. Veja Mateus 6, estão gostando? E daí que o diabo quer... Sabe o que o diabo quer? Ele quer provar.
Ele quer forçar você, ele é horroroso, ele, sabe, ele quer forçar você a parar de orar. Então ele faz tudo, tudo, tudo que não presta para deixar você fora do foco. O foco é sempre Jesus. Se você é uma pessoa que adora a Deus, que ora bastante em línguas, você não vai ter medo de nada e você não vai seguir cabeça de ninguém, você vai seguir Jesus. Tá certo? Porque se eu não tivesse o foco, Jesus, a palavra dele, eu tinha parado no dia que ele apertou a minha garganta. No dia que ele me encostou na parede, me forçou e disse, não vai, não faz, para. Eu não, eu vou fazer. A única coisa que me resta é Jesus. Eu quero Jesus na minha vida. Eu estou pensando, quando eu cruzar essa linha, a hora que eu estiver na presença dele, ele que me interessa. E quando eu joguei minha vida nele, ele começou a me abençoar mais e mais e mais e mais. E olha que isso não é nada, não é o pagamento ainda. O pagamento é lá. Então, o diabo vai forçar você a parar. Ele vai botar muita coisa, minhoca, na tua cabeça. Não tire o foco. Jesus, a palavra, permaneça. Por mais difícil que seja, o seu galardão no céu vai ser pago por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Ele estará lá te esperando. Glória a Jesus Cristo. E eu te mostrarei o meu amor para sempre. Quando eu canto isso, eu sei o que eu estou cantando. Meu amor por ti. Eu quero provar para Jesus a cada dia que eu amo. Cada minuto, cada decisão, cada ação minha, eu quero mostrar para Jesus Cristo que eu o amo. Não leva uma vida vazia, uma vida sem Deus. Não leva uma vida com as suas ideias, com as suas opiniões. O diabo é falso, mentiroso, mas leve uma vida de Deus, de Jesus Cristo, porque Jesus não mente, ele diz, eu sou a verdade. Então ele está dizendo que haverá galardão para aquele que o segue. Está valendo? Ora bastante em línguas que o Espírito Santo vai te convencer, te convencer, te convencer. Por mais que o diabo sente aqui no teu ombro e fica... E daí? Eu nem estou escutando. Sai para lá. Nada, nada vai me tirar de Jesus Cristo. Nem os anjos, nem a doença, nem a pressão, nem nada. Nada me separará do amor de Cristo Jesus. Você tem que ter isso dentro de você. Jesus Cristo tem que ser mais que você. É isso que tem que crescer na sua vida. Aí, então, você vai ver Jesus ganhar a sua família no céu. Vai ganhar tudo para você no céu. Eles irão. Está valendo? Mateus 6. Aleluia, ora em línguas, adora o Senhor, entrega a sua vida a Ele. Eu estou aqui, Senhor, para te servir. Eu disse uma vez, olha, o que você está fazendo, pastor? Eu disse, eu estou orando. Nós, quanto tempo? Pois é, eu estou orando, porque eu já disse ao Deus, meu Pai, que eu vou servi-lo, fazer o que Ele quiser. Ah, pastora, cuidado, hein, que Ele vai te mandar lá para a África, Ele vai te mandar lá para o deserto, ele vai te mandar lá para o meio da floresta, porque Deus faz isso quando a gente fala que vai fazer o que ele quer. Eu disse, ele que me mande aonde quiser, porque eu sou dele. Essa conversa foi do diabo, não? Óbvio, para me pôr medo. Quando você está no seu chamado, você não tem medo de nada. Pois é o seu chamado. Você está capacitado para fazer aquilo. Eu estou fazendo o que ninguém quis fazer. Olha o meu tamanho, poxa. Sou mulher, não tem a ver, o espírito é igual de homem e mulher, não é estatura física que vale para servir a Deus, é fé, é vontade, é entrega. Deus precisa de você, Deus quer você, ele elaborou, ele criou um chamado para você. O que você é no corpo de Cristo? Olho, braço, boca, pé, o que você é? Não sei. Ora em língua, você vai saber. Kenneth Hagin foi pastor 14 anos e nunca foi o chamado dele. Daí ele descobriu. Descobri. O seu chamado é mestre de ensino. Tem que orar muito em línguas, que você está assim que nem sério. O que, que é? Será que é isso que é para eu fazer? Acho que não é, não sei. Quando é, você sabe, é aquilo e acabou. Então, Deus tem um plano para todas as pessoas que estão aqui. Quem estiver ouvindo isso, Deus tem um plano para você. Ele tem um chamado para você. Você não nasceu para ficar andando em iate, em avião, ou para ficar carregando carroça. Você pode fazer isso tudo. Mas existe, acima disso tudo, um chamado de Deus para você. Para você fazer parte no corpo de Cristo. Vai orar, porque toda decisão que você tomar, toda ação sua, se tiver a ver com o Evangelho, você vai ser galardoado. Amém? E ó, não é esmola, hein? Mateus, vejamos. Da oração, é isso que eu vou falar. Achei. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Amém? Jesus está dizendo, olha, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Quer dizer o quê? Você e Deus, né? Você fecha a porta, quando você fecha a porta, você quer o quê? Ficar na frente dos outros ou escondido? Lógico. Você quer privacidade, você fecha a porta ou abre? Fecha. Você quer privacidade com Deus? Então você está sozinho num lugar com Deus. É isso que ele quer dizer. Orarás a quem? A teu Pai do céu, que estás em secreto. E teu Pai que vê em secreto o quê? Ah, ele vai te dar uma gratificação, né? Ele vai te dar o teu salário. Se você ficar lá, ele vai te dar o teu salário. Vocês não ouviram o Alan dar o testemunho dele aqui? Ele é um cara que pregou, né? Esteve lá naquela escola bíblica 13 anos, trabalhou lá, pregou, etc, etc, etc. Deus fez ele mudar para Tulsa. Hoje ele fica lá orando nas manhãs na igreja e andava pregando para lá e para cá. Porque quando ele era convidado para pregar, ele recebia as ofertas e ele vive disso. Ele trabalha tempo integral para Deus. Mas um dia Deus falou, você vai assessorar o pastor Dave e eu vou te pagar. As pessoas chegam lá e dão para ele carros, vans, eu mesmo vi. Foi nos buscar no aeroporto com uma van. Ele disse, acabei de ganhar essa van. Super 10, com documento e tudo. Chega ofertas, porque ele está fazendo o que Deus mandou ele fazer. Então, se você escolher ouvir Deus, fazer o que Deus quer, ele vai te galardoar. Vai dar certo o que você está fazendo. É maravilhoso. Vai. A recompensa, irmãos, aqui na terra, é uma coisa mínima diante daquela que é do céu. Então, se você estiver orando em secreto, também Jesus disse que ele vai te dar uma recompensa. Ele vai te pagar por isso. Quando você chegar lá, porque tem muita gente que não tem o que fazer. Agora eu não posso mais fazer nada, porque aconteceu isso. Agora eu não posso mais fazer isso, porque eu não posso. Blá, 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 blá. Por que você não ora? Já que você não está podendo fazer nada? Blá, 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 blá. Será que você não pode fazer isso? A boca você pode mexer. Yora, blá, 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 blá. Em vez de falar mal dos outros, vai orar em línguas. Em vez de murmurar, vai adorar a Deus. E daí, Deus vai usar você de madrugada, você vai ficar orando, Deus vai usar as suas orações para o seu benefício próprio e para aquilo que ele está precisando, porque Deus só se move com orações. Estão me ouvindo? Se você orar, Deus faz. Deus só se move com oração. Então, se você orar, você vai ter recompensa no céu. Deus vai te recompensar. Por isso que eu nem digo, olha lá, só fico orando, exatamente. Meu marido, puxa, saí, voltei, você está no seu trono ainda. Eu disse, é óbvio. Estou orando para o Brasil. O quê? Brasil é muito grande. Falei, é isso que Deus me deu. Hajam horas. Candoroboco, chequeta. Você acha que eu posso ir aonde eu quero? Se Deus me deu uma vinha tão grande, ele não deu o fundo do meu quintal, irmão. Ele me deu um país. Eu posso ir passear agora? Tchau, gente. Vocês ficam à vontade, viu? Essa semana eu vou tirar para mim. Eu era muito nova no ministério quando Deus me mostrou 300 pessoas na minha frente e disse, você tem coragem de dar um mês de férias para a gente? Eu disse, eu não. Na frente do povo eu disse, gente, não vai ter férias, tá? Semana que vem estamos aqui, o povo... Era hora de eu dizer tchau, então, nos vemos logo mais, porque agora vou passear. Você acha que essa escolha que eu fiz valeu o quê? Lá no céu que eu vou ver o que, que Deus vai fazer para mim. Um dia, um carro veio e atropelou meu pai na calçada. Bem na esquininha, o carro era o diabo, né? Não tinha uma coisa estúpida que só o diabo que faz. Podia ter esmagado ele na parede, mas não esmagou. Só quebrou a perna, mas por Deus não foi a rótula também. Foi um tiquinho abaixo, pronto, aleluia. Então, como que nós íamos fazer? Minha mãe, eu e minha mãe, orando, intercedendo, indo para a igreja, as crianças pequenas. Eu morava num apartamento, duas quadras para cima, minha mãe, meu pai. Como que ia ficar aquele negócio se minha mãe me ajudava, meu pai levava as crianças para a escola, era aquela coisa, né? E, aliás, ia buscar, meu marido levava. É a família inteira trabalhando junto. Então, eu disse, ô pai, vem para casa, porque daí lá em casa fica 10. Dá para a gente olhar o senhor e quando a gente sai para a igreja, o senhor fica com as crianças, com as meninas. Ó, nota 10. Então, ficou maravilhoso. Fim de semana, a gente costumava levar as crianças, eu já disse, o passeio era McDonald's. Sábado, domingo, sagrado. McDonald's. Então, eu levava as meninas lá para comer um lanche. Quando aconteceu isso, eu me lembro onde eu estava. Eu fui pegar o telefone para atender uma pessoa. Deus me mostrou minha vida num segundo. E mostrou o céu. E ele quis dizer o quê? Que as suas escolhas, Ana Maria, são muito importantes para a eternidade. Passa muito rápido e quando você olhar para trás, não dá mais para você fazer nada. Não dá tempo de você retroceder e voltar para fazer alguma coisa quando chegar a hora. Então, é melhor você fazer agora o que é para você ser feito. Eu entendi o que, que Deus quis dizer. Agora que seu pai e a sua mãe estão aqui, você não vai em lugar nenhum levar suas crianças. Olha o pensamento de Deus. Por que, que Deus falou isso para mim? Porque eu dei abertura. Porque eu orava. Tá certo? Então, eu entendi isso e nós ficamos em casa. Não ia em McDonald's coisa nenhuma durante todo aquele tempo que meu pai ficou lá na minha casa. Então, se você... Isso é entrega de vida a Deus. Você é capaz de se entregar a tal ponto a Deus, onde não faz mal se você não for mais em lugar nenhum, só servir a Deus? Será que você é capaz disso? Você consegue ver as pessoas? Se você não vê nem a tua casa, como que você vai ver os outros? Porque os outros estão longe, né? Ah, manda fazer. Não é você que faz. Eu vi aquele dia. Eu amo meu pai e minha mãe. Eu vou ficar aqui com eles. Tchau, papai. Fica aí de perninha quebrada que eu vou levar as crianças. Eu que queria sair, né? Óbvio. Quando fala que as crianças, é porque é o pai e a mãe que querem. Criança não manda em nada. Vocês sabem disso? Aonde que criança manda? O pai e a mãe que põe vontade neles. E quando está errado, é esse que, o pai que tem que cortar. Tchau, papai. O senhor fica aí com a sua perninha quebrada, que eu preciso descansar. E mamãe, toma conta do papai, que afinal é seu marido. Eu fiz isso? Não. Sabe por quê? Deus me mostrou, irmãos. Eu dei. Mas se Deus não mostrou para você, ele está me usando hoje para falar com você. É o Espírito Santo que está dizendo. Não se sinta chateado quando você não vai em lugar nenhum por causa de alguém. Saiba que o seu galardão no céu vai ser muito grande, porque essas porcarias do mundo não dão nada para você. Isso é ter uma vida simples. Plê. Entendeu? Simples. É isso, é o seu coração. Isso foi há 18 anos atrás. É por isso que hoje eu estou podendo servir a Deus. Eu não faço questão de trabalhar. Eu não faço questão de me doar. Porque se você não começar dentro da sua casa, Você não vai fazer nada para os outros. Tá certo? Então, o que você faz vai ter galardão lá na frente. Tá certo? Você tem que pensar, as pessoas que estão do seu lado. Eu sei saber o que, que as pessoas sentem, o que elas pensam quando elas estão do meu lado. Eu sei. O que é isso? Tem um radar aqui dentro que chama espírito. Eu sei muito bem. Eu desenvolvi isso. Você não acha isso ótimo? Porque às vezes você não percebe que as pessoas estão sentindo isso e aquilo. Porque você é egoísta. Porque você está montado em cima de você. Mas não tem importância, você leva a vida que você quiser. Só eu estou querendo pregar aqui hoje que o seu futuro eterno é o que você é hoje. Por isso que tem que orar muito em línguas. Por isso que tem que jejuar, por isso que tem que adorar a Deus. Porque as mães põem filho no mundo, depois ainda bem que vão acampar. Porque eu preciso descansar. Eu escutei isso na reunião de escola. Quando eu ia lá ver como estava o andamento que mandava aí. Graças a Deus que vai chegar o mês de julho. Elas vão acampar. E eu, né, vou passear. Porque eu, olha, eu estou cansada, afinal. Quem mandou ter filho? Quem mandou cansar? Ficasse na casa, sua mãe, seu pai. Está cansado? É até o fim da vida, meu irmão. Filho é para sempre. Você vai ter 100 anos, você tem filho. Não é para você parar de orar para filho nunca. Não é para você parar de olhar para o seu filho, amparar o que precisar. É para sempre. Você tem que sustentar o seu filho em oração, com a sua conduta e tudo mais. Está valendo? É para pensar na eternidade. Graças a Deus que eu andava nesse passo, conheci o pastor David. E aí firmou mais. Porque realmente eu nunca tive uma dificuldade de pensar o que ele pensa. Eu já estava meio que naquele caminho, querendo isso. Então, veja só agora, vamos voltar para Lucas, capítulo 14, versículos 13 e 14. Então, as nossas escolhas, ações, elas vão afetar a eternidade. Amém? A eternidade, meus irmãos. Isso é que é 10, hein? 14, Lucas. Indo para frente, um pouquinho. Vale isso, irmãos? Ai, estou tão cansada. Eu ia orar quando eu estava cansada. Esticava minhas pernas, andorobocoxê, aleba. Eu não gosto de televisão. Eu não tolero. Eu não aguento aquelas conversas. Isso eu sou assim. Sabe, eu sou objetiva. Aquilo lá, isso aí já embromou. O que eu ia fazer? Eu lia a Bíblia, ficava orando. Está fazendo isso. Por isso que eu cheguei aqui hoje. Sabe, não deixa o seu problema estacionado, não pisa por cima da sua vida. Jesus disse que se você orar, Deus teu Pai vai te recompensar. Poxa, o que eu vou fazer agora? Eu saio da igreja. O que eu vou fazer quando eu saio da igreja? Eu sento lá, vou orar. Estou em paz, começo a orar. E depois? Depois eu vou orar também. E depois? Depois eu vou orar também. Eu me encontrei com Deus. Tá certo? Isso que é bom. 14, Lucas. Isso é vida com Deus, meus irmãos. Se você quiser que Deus te use, você tem que morrer para você mesmo. Jesus foi num sábado jantar na casa de um fariseu. Fariseu você já sabe, né? Chapéu, manto, o poderoso. Fariseu é isso aí, aparência. Mas Deus, nada. Só se mostra. E estava lá um bando de homens, um bando de gente lá, sentado. E Jesus começou a aconselhar o dono da casa, o anfitrião, sem ele pedir, mas Deus é assim. Eu sei, Deus é assim. Muitas vezes eu estou sentada com o pastor David, ele sabe, Ana, blá, 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 blá.
Eu, por que será que ele está dizendo isso? Mais tarde, sozinho, orando. Ah, é para eu fazer isso, entendi. Quer dizer que se eu não fosse orar, aquelas conversas iam sumir no ar. Está entendendo? Uma pessoa que não ora, às vezes tem um... Você está, às vezes, com uma pessoa que ouve Deus e está falando as coisas com você e você deixa morrer no ar. E Deus está te aconselhando, Deus está te ensinando, Deus está falando uma coisa que é para o seu bem para amanhã. Para livrar você amanhã, na eternidade. Estão me acompanhando? Eu não estou brava. A moça lá, em Onápolis, ai, abraçou, pastor, Ana Maria, nossa, ai, eu sempre ouço as suas pregações e até falo com meu marido, nossa, ela é brava, né? Mas você não é brava. Eu disse, não, eu não sou, é o tom de voz. Aleluia. Então, quem não me conhece, às vezes pensa que eu estou brava, mas eu não estou, absolutamente. Eu estou sendo enfática. 100%. Amém? Para ver se você entende. Então, veja só, ele deu esse... Ele foi convidado, né, para ir jantar nessa casa aí, desse fariseu. E ele começa a dar um conselho lá, para o cara, para o dono. Depois vocês leem tudo isso. Antes, o amigo, ele está falando, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, porque ali só estavam os bacana, né? Que iam retribuir. E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. De modo, irmãos, que Jesus está dizendo o que é andar com Deus. O que nós fazemos é por amor. E a recompensa vem quando nós encontrarmos com Jesus. Vou repetir mais uma vez. Às vezes nós somos recompensados com alguma coisa aqui, que Deus dá. Mas é pela nossa fidelidade de estarmos fazendo o que Deus mandou. Mas Jesus não prometeu que nós iríamos sair por aí pulando e que ia ser mar de rosas. Ele não prometeu. Ele diz, olha, se você passar por dificuldades, por causa do meu nome, por causa do Evangelho, saiba que a sua recompensa estará na eternidade. Então, tudo que você está fazendo, às vezes você acha peso, às vezes você acha difícil, a recompensa estará no céu. Jesus está abrindo os nossos olhos para nós sabermos o que nós estamos fazendo. É a lente. Você só vê isso com os seus olhos, com a máquina fotográfica. Você só vê isso, né, de uma beleza, de uma grandeza, né, de uma riqueza de um oceano. Jesus está mostrando para nós que a vida eterna tem tesouros. Tem tesouros para nós. Por isso que é bobagem a gente querer levar uma vida aqui de aparência, sustentando, né, uma vaidade, querendo ser o tal, construir coisas para si. Por quê? A eternidade é que vai valer. Nós estamos passando aqui um momento rápido, e se nós não soubermos passar bem este momento, a eternidade não vai ter a recompensa que nós gostaríamos, porque vai ser para sempre. Não é como aqui, 70 anos, 80. Vai ser para sempre. Então, não se esqueçam. Se você orar, ficar a sós orando, você vai ter recompensa. O que você acha? Eu vou orar. Deus vai me recompensar. Vai chegar. É o salário. Essa recompensa que Jesus está dizendo aqui é salário, é pagamento. Igualzinho quando ele diz trabalhador, paga o seu funcionário, paga o empregado. É a mesma coisa, o que nós fizermos agora por Deus, nós vamos receber lá. O pagamento vai ser lá, o galardão é muito grande quando nós estamos servindo a Deus. Quando eu vou largando de lado, muita coisa, não quero, então tá bom. Você está escolhendo o galardão que você vai ter. Cada um que escolhe. Mas se você se colocar na mão de Deus, ele vai te dar muita coisa para você fazer. Para mim é muito, porque ele me mostrou quando eu conheci o pastor David,
Logo depois eu tive uma sessão de visões, que uma delas era uma vinha. A vinha do Senhor. Ele disse aqui, ó. Ele me mostrou um negócio igual isso aqui, ó. Exatamente isso. Só que era campo, não era mar. Era terra. Vazia. Tipo uma... Era um país, né? Ele me mostrou... Eu falei, Deus, mas é muito grande, é demais. Ele falou assim, pois é, eu estou te dando isso para você dar frutos para mim, Deus falou. Deus quer que você dê frutos para Ele. Para quem? Para quem? Para quem? Para Deus. Não é para você. Eu disse, Deus, mas é muito grande. Aí eu vi já um montão de gente assim, ó, na minha frente. Aí já começou a aparecer um monte de gente na minha frente. Eu disse, Deus, mas é muito grande. Isso não se preocupe, eu vou pôr operários para te ajudar. Eles vão te ajudar. Não se preocupe, você não vai ficar só. Porque eu tive uma preocupação quando eu vi aquilo. Ele disse, você vai cuidar disso para mim. Depende o quanto você fica com Deus, é o quanto que Ele vai te dar para você fazer. E o seu galardão vai ser grande. Mas também, se o que Ele disser para você fazer é pouco, o galardão vai ser igual de quem faz muito. Você tem que ouvir o que Deus quer. É um prazer andar com Deus. Você vai ser feliz eternamente. Você vai levantar cantando. Você vai deitar cantando. Você vai ter alegria. Por pior que seja o sofrimento, você vai ter a visão de Deus do que Ele quer que você faça, porque Ele já vai estar lá te esperando na eternidade. Então, não se canse de seguir ao Senhor, de dar a sua vida a Ele. Isso foi, Jesus abriu esta câmera, tá, da máquina, com a palavra, com o que Ele está falando. E eu poderia agora, senão a gente ia se estender muito, mostrar lugares e lugares e lugares na Bíblia onde está se falando de galardão. Tá ok? Valeu.